Vamos pegar no terror agora da galera, né, Vitor? Mas assim, você falou uma coisa que me fez pensar, né? É, eu também não sei, por exemplo, se essas plataformas, se elas recebessem comentários negativos ou descurtidas, se elas continuariam propagando o vídeo, entendeu? Tipo, no YouTube eu sei que tem um dislike, né? É ali o, né, tipo, a mãozinha pra baixo. Coach pelo Mundo é um movimento global para a unificação de coaches e profissionais da área de desenvolvimento humano que estão comprometidos a impactar vidas e construir um legado de riquezas.
Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Coach pelo Mundo. Aqui nós discutimos as ideias e estratégias para você ter uma vida de propósito e viver 100% de coaching online. Eu sou o Vitor da Copy.
E aqui é o Thiago Benevides.
O tema de hoje vai ser superando os seus bloqueios para gravar vídeos.
Vamos pegar no terror agora da galera, né, Vitor?
É. A internet tá 100% vídeo praticamente, né? É, todo mundo no YouTube. Mas ainda, basicamente, né, eu não posso falar todo mundo, mas... É um dos conteúdos que é mais consumido hoje, né? Então, quem está no vídeo que realmente está no poder de criar conteúdo e tem vários realmente... É muito potente você trabalhar com esse conteúdo, mas ainda tem os bloqueios que fazem as pessoas não quererem gravar vídeo e é isso que a gente vai estar cortando hoje, né? Essas barreiras.
Legal, cara, que legal. Eu percebo assim, Vitor, que recebo muitas vezes comentários, recebo inboxes, às vezes e-mails, às vezes até mesmo os próprios alunos mesmo do Coach pelo Mundo, né? Feedbacks assim, né? Caramba, eu não sei gravar vídeo, ou então eu tenho vergonha de gravar vídeo, o vídeo não fica bom, o vídeo fica tremido, eu não tenho a câmera, eu não tenho o microfone, eu me odeio quando eu vejo, eu gravo um vídeo e eu me vejo e tal. Então, eu penso que a gente aqui hoje vai poder trabalhar de uma forma ou de outra parte da expertise realmente e da importância que é se gravar vídeos, né, no dias de hoje, porque, como você falou, né, assim... O YouTube acaba sendo hoje a segunda maior plataforma de pesquisa que existe no mundo. A gente tem o Google e depois na sequência a gente tem o próprio YouTube, né? Se nós percebermos também as próprias redes sociais mais utilizadas, no caso Facebook, Instagram, a gente percebe a quantidade de conteúdos e vídeos que estão sendo distribuídos e como que essas próprias redes estão fazendo uma distribuição maior dos próprios conteúdos em vídeo, porque... Essas plataformas, elas querem que as pessoas fiquem mais tempo utilizando essas plataformas. Então, por exemplo, o Facebook quer que o usuário fique mais tempo utilizando o Facebook. O Instagram quer que o usuário fique mais tempo utilizando o Instagram. Então, a imagem em si, a pessoa não vai ficar ali vendo uma imagem 3 minutos, 5 minutos uma imagem. Talvez, né? Assim, sei lá, se for uma imagem muito curiosa, penso que é muito pouco provável disso acontecer, mas um vídeo... Facebook, eu acho que eu não sei exatamente qual o limite de tempo que você pode ter uma live ou um vídeo lá, não sei se tem limite. O Instagram também, eu acredito que pelo menos mais de uma hora eu sei que dá pra publicar, ou até uma hora eu sei que dá pra publicar, porque já teve vídeos meus publicados lá com mais de uma hora de duração. Então, tanto as redes, as plataformas, elas querem conteúdo de vídeo. Como também as pessoas também que nos acompanham, elas gostam de conteúdo de vídeo, porque a gente consegue se provavelmente expressar melhor. Então, o próprio exemplo disso é quem está vendo esse podcast, esse videocast aqui agora, é certo quem de repente está ouvindo esse conteúdo agora. Então, é muito provável que alguém que de repente me acompanha ou que me conhece tenha me conhecido através de algum vídeo no YouTube, algum vídeo no Instagram, algum vídeo no Facebook, algum vídeo. Sei lá, em alguma dessas plataformas. Então, na minha percepção, não só as redes querem, como eu falei, mas também as pessoas também estão querendo isso. E eu penso que a gente trabalhar aqui hoje, nesses próximos minutos aqui, estratégias, ideias de como ajudar quem é coach, quem realmente está querendo impactar, transformar vidas com os seus conhecimentos, utilizando as redes sociais, eu penso que existem mais chances dessa pessoa ter sucesso se ela utilizar os vídeos como uma ferramenta de levar essa mensagem, entendeu?
Entendi. Eu quero poder adicionar assim no assunto, justamente na ideia de adquirir habilidade, né? Talvez a pessoa ela esteja muito dentro da cabeça, porque tem várias coisas realmente acontecendo para a pessoa bloquear. Talvez seja ela tá muito dentro da cabeça dela, ela está se julgando. Realmente na visão do que os outros vão achar, né? E isso acaba bloqueando ela e talvez comparando ela, o começo dela, com o capítulo 20 do livro de uma pessoa que está muito bem em vídeos, mas ela não acompanhou a história desse influencer hoje, vamos ver. Comparar com youtuber, né? Com pessoas que realmente se dão bem em vídeos, e ela comparar como ela vai se sair e não acabar tendo o mesmo efeito na tonalidade de voz, na velocidade, né? Que isso tudo influencia pro vídeo ser realmente atraente para a audiência, né? Então, levantando esse problema, realmente é algo que faz você entender, talvez esse bloqueio, né? Tem alguma coisa a dizer sobre isso, você, pela sua experiência?
Claro, porque você está falando grande parte do que eu vivi, entende? Então, assim, por exemplo, de pegar a câmera e querer falar tudo da maneira mais rápida possível. Não dá um intervalo de 1 segundo, que nem eu fiz agora. Ou de pensar que eu deveria a todo momento olhar para a câmera infinitamente. Então eu tenho que falar tudo ali olhando exatamente para a câmera. Não tem necessidade de eu falar todo momento. Até porque eu deixo de ser quem eu sou e as pessoas não falam, sei lá, 10 minutos olhando exatamente nos olhos de todo mundo, 10 minutos, sabe? Então, olhar para a lente da câmera é como se a gente estivesse olhando para o olho de alguém. Agora, a gente não fica 10 minutos ensinando alguma coisa, compartilhando alguma coisa com alguém olhando nos olhos da pessoa 10 minutos. A gente vai olhar. Até porque, na programação neurolinguística, você tem um estudo de que o olho, ele se movimenta para ele ou ele criar imagens ou ele recordar de imagens, de acontecimentos, entendeu? Então, tem o visual criado, tem o visual que foi que veio através da memória, né? Tem o auditivo também que foi lembrado e tem o auditivo também que veio através da memória. Então, é normal do corpo físico movimentar os olhos. Eu estou dando um exemplo aqui de um bloqueio que eu tinha, que eu queria ficar olhando para a câmera o tempo inteiro enquanto eu estava gravando. É interessante que uma coisa também que é um erro bem comum de quem está começando a gravar é pegar o telefone, e assim, eu super sugiro que as pessoas que ainda não gravem e que queiram começar a gravar vídeo, gravar os vídeos, né? Pode ser mesmo com o telefone celular mesmo, que facilita bastante o processo. Ah, Thiago, mas o áudio não vai ficar bom, ou a qualidade não vai ficar bom. Começa, primeiro você tem que aprender é o skill mesmo, né? A habilidade de aprender a falar, aprender a desenvolver um assunto ali no conteúdo de vídeo. E um erro básico é que muitas pessoas ficam se olhando quando está gravando, entendeu? Então ela olha para ela mesma nos olhos. E quando você está se olhando nos olhos, no caso no telefone, você não está olhando para a pessoa que está assistindo o vídeo depois, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia no início, hoje, claro que eu vou olhar para a câmera, eu sei onde está a câmera. Mas antigamente eu olhava para mim. Aí quem pega o vídeo, a gente perde a conexão porque a pessoa não está olhando. Parece que ela está olhando para uma outra coisa, entendeu? E uma coisa que eu fazia no início era botar um papelzinho. Às vezes pegava um pedacinho assim pequenininho, cara. Assim, não, esse daqui não é pequenininho, mas pegava tipo um pedacinho pequenininho, amarelinho assim, ou branco e tal, e colava do lado da câmera, entendeu? Então ficava tipo um papelzinho ali, pequenininho, colado lá da câmera, que aquilo ali me lembrava que eu deveria sempre estar olhando para aquele papelzinho dali. Ou então colava alguma coisinha Não em cima da câmera, né, gente? Cola em cima do lado aí da câmera. Se colar em cima da câmera, não vai dar para as pessoas te verem. Então eu acabava colando ali do lado como uma forma de me recordar que eu tinha que olhar para lá e não olhar para mim. Porque aí vem, acaba gerando outro bloqueio que a pessoa, quando ela tá olhando para ela, aí de repente começa a passar coisas na cabeça de: ai meu Deus, meu cabelo não tá arrumado, eu tô com espinha, eu não arrumei o rosto, minha camisa tá amarrotada, e vai comer, o cenário de fundo não tá legal, as coisas tá torta, não sei o quê, deixa eu ajeitar aqui o livro aqui, que tá meio caidinho, sabe? Tipo, então, isso acaba criando várias desculpinhas que às vezes a pessoa ela vai gravar um vídeo diversas vezes, entendeu, Vitor? Até ela querer liberar o vídeo e tal. Então, assim, até para concluir, isso que você pontuou, né? Eu penso assim, que as pessoas elas têm bloqueio realmente por os bloqueios é muito mais sobre como ela se vê do que como as pessoas vão enxergar ela, entendeu? Então, tipo assim, se eu de repente eu penso que eu tô desarrumado, se eu penso que eu tô feio, se eu penso que as pessoas vão me criticar, se eu penso que eu não tô preparado, se eu penso que ninguém quer ouvir o que eu tenho para dizer, de uma forma ou de outra, eu tô criando essa realidade para mim, eu vou expressar isso de uma forma ou de outra, e isso vai acabar acontecendo para mim de uma maneira ou de outra. E é incrível quando a pessoa desbloqueia isso e ela grava o primeiro ou os primeiros vídeos e publica, e ela começa a receber feedbacks assim: caramba, que legal te ver falando no vídeo, que legal te ver comentando sobre esse assunto, que legal ver você compartilhando essa ideia, sei lá, não sabia que você sabia disso. É muito louco, porque às vezes as pessoas elas não falam para você que na online que ela tá vendo o teu vídeo. Mas às vezes tu encontra com ela na rua e ela fala: poxa, bem vi aquele teu vídeo sobre tal e tal coisa. Ah, pô, mas por que que tu nem deixou um comentário lá, pô, e tal? Mas é bem por aí, entendeu?
Sim, exatamente. É engraçado como o ser humano ele tende a ver realmente as coisas da forma mais negativa, né, do que positiva. Você vê
Total.
que o fato é apenas 2 ou 3% dos comentários, né, na internet são negativos, né? Talvez
Que loucura.
ali, uma vez ou outra, tem alguns vídeos que a resposta é bem negativa, mas agora são de grandes corporações ou enfim, clipes musicais que eu já vi que tem respostas negativas pelos likes, né? Mas no geral, a maioria dos vídeos você vê que o feedback é positivo, né?
Legal.
Então, as pessoas tendem a ver, não reconhecer isso para realmente gravar, passar a mensagem delas, né? E acabam pegando o que é negativo, né? A visão negativa acaba sobrepondo ao que é o fato que realmente, não dá nada, você não vai morrer se realmente, mesmo que tenha feedback negativo, enfim, a pessoa não. Ninguém vai percorrer, né? Vai perseguir você e querer te cobrar, né? Alguma coisa assim. Não,
Sei lá, né? Vai
relaxa.
que. Não sei, não sei. Mas assim, você falou uma coisa que me fez pensar, né? Eu também não sei, por exemplo, se essas plataformas, se elas recebessem comentários negativos ou descurtidas, se elas continuariam propagando o vídeo, entendeu? Tipo, no YouTube eu sei que tem o dislike, né? É ali né? Tipo, a mãozinha para baixo. Tem para cima e tem para baixo. No Facebook até que tem, né, cara? Lá uma carinha lá de nervoso, né, e tal. Só que eu não sei se, tipo assim, se as pessoas. Se essas plataformas, quando ela pega um conteúdo desse que tem várias pessoas, tipo, negativando, se ela continua divulgando aquilo, entendeu? Porque querendo ou não, uma interação, né? Então, não sei se as redes sociais fazem de tudo também para só aparecer o mundo belo, né? Tipo, das coisas, né? Tanto de vídeo e tal. Isso é uma coisa que eu tenho dúvidas, né? Eu não sei, mas eu concordo contigo, assim, tem uma tendência muito maior das pessoas quererem olhar o negativo em si, que é uma tendência não da pessoa, mas é a tendência do comportamento humano. Então, você aí que está preocupado, talvez, se alguém vai comentar de uma maneira negativa teu vídeo e tal, assim, Se você está pensando isso, saiba que você não é a única pessoa que pensa nisso, entendeu? Tipo, isso é normal do ser humano. Isso é normal do ser humano. Agora, como você lida com isso é uma escolha sua. Como a gente vai lidar se alguém comentar negativo, a escolha é nossa. Por exemplo, tem vídeos, cara, eu tenho vídeo que tem mais de 5 mil likes no YouTube. E uma cacetada de dislike também. Tipo, muito menos, né? Tipo, muito menos dislike do que like. Mas, por exemplo, como pode um vídeo, sei lá, que tem 5 mil likes, ter, sei lá, 300 dislikes? Tem gente que não gostou daquilo. E se eu botar meu foco em quem não gostou daquilo ali, sei lá, talvez eu tô tirando o foco de todas as pessoas que gostaram daquele conteúdo, né? E não só isso, né, cara? Eu tô fazendo um trabalho realmente pra. Você falou de 2 a 3% vão dar dislike. O meu trabalho tá focado nos 97%. Em todas as outras pessoas que querem ouvir, que querem saber, entendeu? Mas a verdade é que a gente nunca vai saber de fato. Que a gente nunca vai saber de fato o resultado de um conteúdo, de um vídeo que a gente publica, que a gente vai publicar. Enquanto a gente não publicar esse conteúdo, entendeu? Isso daí, cara, é só publicando mesmo, sabe? E principalmente para quem é coach aqui, até falando agora, né? Mas de uma maneira mais precisa para quem tá aí acompanhando a gente. Tudo que chama atenção é aquela frase, né? Martelo que se destaca leva martelada. Ou prego que se destaca leva martelada. Então, assim, cara, se você fizer um vídeo. Ou se eu fizer um vídeo, se o Vitor fizer um vídeo, qualquer um fizer um vídeo que vai chamar atenção, vai tomar martelada. Cara, vai tomar. Não tem jeito. Isso é ser humano. Tem gente que não concorda, tem gente que vai ter uma visão diferente, entendeu? Então, até espere tomar uma martelada, entendeu? Já vá nessa intenção. Olha, é possível que se eu tô fazendo alguma coisa aqui que é boa, vai ter gente que vai curtir e tem gente que vai discutir Agora, a gente se impedir de fazer por causa que vai ter um ou outro que vai dar uma martelada, eu penso que aí a gente está deixando de agir no nosso objetivo. E eu falei do prego que se destaca toma martelada, porque o termo coaching em si, no Brasil, e talvez até no mundo, é um termo que está tendo uma crescente cada vez maior. Mais pessoas estão se formando como coach, mais pessoas estão entendendo que é coach. Teoricamente é uma profissão nova no Brasil e é de verdade, é mais recente do que médico, é mais recente do que jogador de futebol, é mais recente do que professor, do que dentista, do que fisioterapeuta. As pessoas sabem o que é isso, sabe o que é médico, sabe o que são essas pessoas. Eu não duvido nada que antigamente tinham profissionais que tomavam marteladas. Por exemplo, o Uber é uma profissão teoricamente nova que existe. E até um tempo atrás estava tomando martelada por taxista ou seja lá por quem for. Então, se está tendo um destaque, se tem muita gente falando sobre isso, é muito normal ter a galera que curte e ter a galera que não curte. Eu desenvolvo meu trabalho para a galera que curte. Eu desenvolvo meu trabalho, meu foco está em falar com quem quer me ouvir. Quem não quer me ouvir, amigo? Eu vou fazer o quê, cara? Eu vou esforçar essa pessoa, vai me ouvir de qualquer jeito. Não, então, tem muita gente que quer ouvir o que você tem para falar aí do outro lado. Então, pega esse telefone e começa a gravar esses vídeos.
Sim, exatamente. Você pode falar um pouco sobre justamente o desenvolvimento da habilidade? Talvez seja algo bem importante a gente poder estar falando justamente sobre vídeo, porque quanto mais a pessoa fizer, melhor ela fica, né? Qualquer coisa. Então, eu acho que é um tema interessante para a gente falar aí sobre isso. E, enfim, se ela não começou ontem, né? Ela tá 10 dias atrasada de poder estar tá melhor, de estar melhor hoje, né? Em vídeo. Se ela não começou a gravar 10 dias, ela ficou 10 dias atrasada, de não estar gravando vídeos melhores hoje. Então, vamos conversar sobre isso aí.
Legal. Vitor, assim, você sabe, né? A gente tem um grupo de alunos do Coach Pelo Mundo no Telegram, e até uma das coisas que eu mostrei lá para esse grupo de alunos foi um dos primeiros vídeos que eu gravei. Foi um vídeo que eu gravei em 2016, E foi um vídeo falando sobre criação de realidade. Caramba, lá em 2016, tipo, desse momento agora, a gente está aí há quase 4 anos do momento em que eu gravei aquele vídeo. Foi ali no primeiro dia, segundo dia que eu estava aqui nos Estados Unidos, para te falar a verdade, aqui em Orlando. Eu estava lá no Westgate Resorts. Eu estava no dia que, um dia antes de começar a minha formação em Master Coach. Eu lembro detalhadamente, né, para tu ver. E eu compartilhei esse vídeo com o pessoal lá do grupo para poder mostrar quem era o Thiago naquele momento e quem está sendo o Thiago agora. De mostrar que existiu todo um desenvolvimento na minha habilidade de gravar, não apenas da parte tecnológica de gravar. Porque a parte tecnológica de gravar é uma parte tecnicamente que se resolve com dinheiro. Como se resolve com dinheiro? Cara, se tem dinheiro, você vai numa loja online, numa Amazon, você vai numa Best Buy, você vai numa loja americana, sei lá, você vai numa loja dessa, você compra um baita microfone, você compra uma baita câmera, você compra o iPhone 11X Pro, blá blá blá, que seja, com um microfone boladão, e você vai gravar ali depois um, tipo, tecnologicamente falando, não tem muito segredo. Claro que assim, eu tô falando aqui num nível ok, tá? Claro que você pode, pô, comprar uma câmera DVR, tipo, sei lá, de cinema. Ok. Isso não necessariamente, cara, quer dizer que teu vídeo vai ser bom. Isso não quer dizer que o conteúdo que vai estar no vídeo vai ser bom. Então, um é recurso externo. Eu ter câmera boa, eu ter microfone, cenário, isso são recursos externos. Por exemplo, eu agora aqui, poxa, tô com um fone de ouvido legal, tem um microfone aqui, né? Tem uma câmera aqui do lado, tem a câmera que eu tô aqui usando, né? Eu tô usando um laptop aqui, tem um cenário e tal, tem fundo, tem livro, aquilo tudo, tal, tal, tal. Cara, isso é recurso externo. Eu poderia estar com todo esse recurso externo e gaguejando para poder falar o conteúdo. E não sair, ou falar muito rápido, ou... E isso é recurso interno. E esse recurso interno, ele não é adquirido por dinheiro. Pode ser que você faça um curso de oratória, pode ser que você vai fazer um curso de palestrante e tal, que vai te dar ferramentas para você desenvolver essa habilidade. Na minha percepção, o desenvolvimento dessa habilidade para mim veio à medida em que eu pratiquei. Como que eu pratiquei? Gravei, gravei, falei, falei. Falei e continuo falando, continuo falando, continuo falando, continuo falando. Eu passo horas por dia falando, Vitor. Horas, horas. Seja em mentorias, seja em reuniões, seja em consultorias, seja falando no telefone, seja com amigos, seja com a equipe, seja gravando, seja fazendo lives. Então, eu passo muito tempo praticando essa habilidade, entendeu? Então, é tendencioso que com o tempo essa habilidade seja desenvolvida. Assim como eu aprendi a andar, você aprendeu a andar, assim como você aprendeu a escrever, assim como você aprendeu a falar, assim, sei lá, como você aprendeu a andar de bicicleta. Não sei, você sabe andar de bicicleta, né, Vitor? Não sabe, né? Então, provavelmente você teve que praticar
Sim,
uma
sim.
época, né, cara?
Inclusive, é um dos meios de transportes que eu mais uso hoje, a bicicleta.
Mas teve uma época que você não sabia andar de bicicleta.
Exatamente.
Você não nasceu sabendo andar de bicicleta. Sei lá, eu andei muito de bicicleta. Hoje eu tenho andado muito pouco de bicicleta. Até gosto. Aqui não tem muito um environment legal para poder andar de bicicleta, entendeu? Ah, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a andar de bicicleta, cara, eu comecei a andar de bicicleta de rodinha. Depois tirei uma rodinha. Aí ficava só uma rodinha. Se desse ruim, cambaleava pro lado que tinha uma rodinha. Depois tirou as duas. Mas eram as duas daquele aro menor. Então eu conseguia botar o pé no chão ali para não cair. Depois. Melhor, pô, depois com o tempo, eu já conseguia pedalar de bicicleta sem usar as mãos, sacou? Tipo, caramba, tô aqui tirando uma onda aqui, tô pedalando sem usar as mãos. Consegui empinar com a bicicleta e tal, sei lá, pular ali, fazer alguma coisinha e tal com a bicicleta, porque é a prática constante de fazer aquilo. Cara, o vídeo é exatamente a mesma coisa, Vitor. É praticar, 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 praticar. E eu vou dar uma ideia agora bem legal para quem. Cara, para quem, por exemplo, já pratica a gravação do vídeo e não publica o vídeo. Porque eu sei. Cara, eu sei que acontece isso, Vitor. A pessoa grava um vídeo, ela tá com uma ideia super legal que ela quer compartilhar. Ela fala: caramba, hoje eu quero compartilhar isso, eu tô com uma baita ideia. Ela vai lá, grava o vídeo. Ela grava o vídeo uma vez. Aí ela fala: caraca, gaguejei aqui. Ela vai lá, grava o vídeo de novo. Aí grava de novo. De repente ela grava uns 5, 6 vídeos falando a mesma coisa. Só que o vídeo fica no rolo da câmera, ou fica ali na câmera ali, e ela não publica o vídeo, sacou? Tipo, aí passa, aí ela vai assistir todo o vídeo novamente. Pra mim, uma coisa que desbloqueou isso foi: gravei, publiquei. Meu, depois eu vejo o que vai acontecer. É um ato de fé. É um ato quase que de coragem ali, entendeu? Fala, cara, publiquei, vou ver o que vai acontecer. Depois eu vejo o feedback das pessoas ali, o que elas estão dizendo e tal. Então, quem tem um senso crítico interno muito grande, talvez vai ser mais desafiador fazer isso. Eu também tinha. Só que eu comecei a perceber que o que eu estava me criticando era sobre mim, não era exatamente sobre as pessoas, entendeu? Então, depois eu comecei a publicar, as pessoas: nossa, valeu por essa mensagem, valeu por você ter compartilhado essa ideia, valeu por ter dito isso e tal. Então, a sugestão é: gravou, publica, manda, depois tu vê o que que dá, entendeu? No outro dia tu vê lá, assiste de novo o vídeo, se tiver que se arrepender, exclui, faz o que tiver que for, mas toma esse ato de coragem, porque você vai começar a se surpreender, quando você começar a publicar e as pessoas começarem a mandar um feedback positivo disso, entendeu?
Muito interessante você falar isso, porque eu ia dizer, tem duas formas de ter essa visão, né? Eu acho que entender os dois extremos. Primeiro, você falou sobre a bicicleta, né? Analogia. Eu acho ela fantástica, é a que eu mais uso. Até quando, às vezes, você para de fazer algo que você já fez. Mas aí você pode continuar ela e falar, que nem andar de bicicleta, né? Você não desaprende totalmente, é só você começar e daqui a uns dias você tá bom, por causa da memória. Mas
Total.
é bem interessante, por exemplo, pegando esse exemplo do vídeo, entre você publicar e justamente entre você gravar e entre você publicar, tem realmente uma decisão, né?
Exato.
Então, às vezes a pessoa pode começar gravando só para ela, né? E aí ela poder indo trabalhando até ela ter a confiança. Essas são as rodinhas. Daí quando ela publica,
Total.
né? Aí quando ela publica, justamente ela dá o pulo realmente de andar na bicicleta. Aí depois ela
Exato.
vai querer aumentar o nível, vai querer fazer uma live, né? Aí a live às vezes é pirueta, porque é ali no todo o pessoal tá entrando, tá assistindo ao vivo e ela tá fazendo acontecer, né? Então tem todo esse processo de desenvolvimento. Agora, pegando pela parte justamente do perfeccionismo, né? Realmente as pessoas elas associando com a eu talvez esse sentimento de não publicar é justamente da rejeição. As pessoas têm muito medo da rejeição, né?
Total, total.
Voltando àquela conversa que a gente falou, né, de pensar muito no que as pessoas vão pensar. Na verdade, eu tenho uma coisa bem legal para compartilhar, que é a pessoa não ter medo da rejeição, mas ela não tem que ter medo da rejeição, tem que ter medo de não saber, né? Associando também com a parte de relacionamento, às vezes aquele cara ele deixou de ter uma vida super feliz com a mulher da vida dele porque ele se rejeitou primeiro. Na verdade, a pessoa não rejeita a outra, ela mesma se rejeita e a rejeição acaba se tornando uma profecia que se
Exato.
completa, né? A pessoa se rejeita primeiro e acaba sendo rejeitada porque
Se
ela
comportou
se
como
comportou como é o
a
comportamento dela levou a isso. Então é aquilo, você realmente ter a confiança, você gerar aquela confiança, né? Pô, vou compartilhar essa ideia e compartilhar e tá naquele estado emocional e de comportamento mesmo de que é positivo, né? Porque daí isso acaba se sobrepondo a qualquer feedback negativo que tiver, né?
Então, Vitor, assim, grande parte desses medos que passam na cabeça das pessoas, muitas das vezes as pessoas pensam que esses são medos, únicos e exclusivos delas, entende? Então, por exemplo, a pessoa ela fala, caramba, rejeição é um exemplo. Então a pessoa pensa, meu Deus, né? Não é que ela bota a mão no coração para ela pensar, meu Deus, mas passa na cabeça dela, ah, eu posso ser rejeitado, então as pessoas podem não gostar. Só que acontece o seguinte, sempre que eu faço as experiências ao vivo, essa daqui geralmente eu faço mais no Universe, no Awake e tal. Eu entendo que existem, né, isso é estudo, existem dois principais medos do ser humano, dos seres humanos. Primeiro medo, medo de não ser amado, ou seja, medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito. Então eu pergunto, quem de vocês aqui alguma vez já sentiu medo de não ser amado, de ser rejeitado, de não ser aceito? Todo mundo levanta a mão. Legal. O outro medo, que é o segundo medo dos mais populares, medos que pairam na cabeça do ser humano, é o medo de não ser bom o suficiente. Então, assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, não tá bom o bastante. Eu poderia ter feito isso melhor. E mais uma vez eu pergunto para todo mundo: e aí? Quem de vocês aqui alguma vez já sentiu esse medo? Todo mundo levanta a mão. Então, são dois medos que eles são universais. Eles existem para qualquer tipo de pessoa. Então, assim, quando a pessoa percebe, por exemplo, até essa questão da rejeição, a gente está falando de um medo que existe. Na verdade, a gente está falando dos dois. A gente está falando o quê? Não vou ser amado e não sou bom o suficiente. Tipo, na mesma atividade, de repente, de gravar vídeo. Né? Tipo, não vou ser amado, que as pessoas vão dizer. Não vou ser bom o suficiente, que o meu vídeo não vai estar tá bom o suficiente, as pessoas podem me rejeitar. Só que quando a gente entende de que esses medos, eles não são apenas medos meus, mas eles são medos universais, eles são medos de todas as pessoas, eu posso me sentir mais leve e mais ok de entender que, bom, não só eu estou passando por essa dificuldade, não só eu estou passando por esse problema, mais pessoas estão passando por esse problema. E se mais pessoas passam por esse problema, eu me sinto mais humano. E se eu estou me sentindo mais humano, eu entendo que isso faz parte do meu desenvolvimento, eu entendo que isso faz parte do meu, da minha, que eu possa, para que eu possa me soltar, entendeu? Então, eu penso que assim, ser rejeitado, a gente vai ser rejeitado, entendeu? Ainda mais se você é coach, se você está trabalhando com essa área, entenda que você vai ser muito rejeitado. E se você quer viver disso, a gente ainda não fez nenhum podcast falando sobre isso, né? Sobre vendas, né? Que eu penso que é um tema que a gente pode fazer, até pedir para deixar no comentário, né? Se parece ser um tema legal, a gente se aprofundar mais falando de vendas. Se você quer viver disso, 100% disso, você vai ter que aprender a vender. E vendas igual a rejeição. Vender igual a ser rejeitado, entendeu? Porque existe um percentual de pessoas que vai te rejeitar e pessoas que vão te aceitar, comprar a tua oferta. Então, quanto mais eu sou rejeitado, mais gente compra de mim. Mas não é o tema do vídeo de hoje a gente falar de vendas. O tema de hoje é a gente falar de vídeos. Então a pessoa entender que vão ter pessoas que vão rejeitar os teus vídeos. Vão ter gente que nunca vai ver os teus vídeos, entendeu? Então, mas vai ter gente que vai ver todos eles, cara. Vai ter gente que. Às vezes eu gravo um vídeo e assim, falo, caraca, esse vídeo vai bombar, vai dar uma opção de visualizações. E não dá. Mas tem lá um número de pessoas que assiste. E eu fico feliz de saber. É, mesmo que de repente o número de visualizações não tenha sido tão alto como eu imaginava, eu sei que teve pessoas que viram aquilo ali que eu pude gerar valor na vida delas, eu pude levar a mensagem para aquelas pessoas, mesmo sem saber exatamente quem são essas pessoas, entendeu?
Muito legal. Realmente, é até um conforto mesmo, né, para as pessoas que estão preocupadas. Sempre vai ter aquela parte da audiência que também vai ser muito fã de você, né? Comigo acontece direto, até a pessoa tá desmotivada assim de ela fez por um período, ela parou. De fazer aquilo, aí depois ela volta. De repente, no momento que ela volta, aparece aquela pessoa que acessou o novo conteúdo dela e acabou procurando, né, mais, e acabou vendo os antigos e gostou e acabou virando um cliente, uma pessoa fiel ao conteúdo, né?
Total.
É bem interessante isso, ter essas pessoas que vão ser realmente a sua tribo, né? Porque a ideia não é você agradar todo mundo, é agradar realmente aquelas pessoas que vão gostar do seu conteúdo, né?
Exatamente.
Vamos lá, Thiago. Então, a gente cobriu muita coisa sobre vídeo aí. Realmente, essa parte eu acredito mais emocional, né? Interna da pessoa de não gravar. Então, vamos compartilhar aí quais são as dicas que você tem para as pessoas que estão num processo aí, já querem melhorar os vídeos delas, né? Ela, vamos dizer que ela desbloqueou essa parte de gravar os vídeos e enfim, ela agora quer saber como melhorar, tanto fazer uma coisa da mesma forma durante 10 anos e isso não tem melhoria, né? Agora você pode realmente estar sempre indo se desenvolvendo, né? E tem realmente você pode melhorar durante ano após ano, em vez de só fazer a mesma coisa e você viver a mesma coisa, né? Fazer os mesmos vídeos todo dia. Então, nessa parte de a pessoa começou o vídeo e começou a fazer vídeo e como ela pode estar melhorando constantemente.
Assim, pelo nível da tua pergunta, me parece, cara, que, por exemplo, essa pergunta ela poderia gerar um podcast só para responder essa pergunta com diversas ideias de melhoria. Porque, assim, quando eu enxergo melhoria, por exemplo, em dois aspectos. Uma é a parte técnica da coisa, que talvez é câmera, é qualidade do vídeo, talvez edição e tudo mais. E outras é a parte mais estrutural do vídeo em relação à determinação mesmo de conteúdo, entendeu? Então, assim, a parte de criação de conteúdo, na minha visão, a parte de criação do conteúdo que vai ser colocado no vídeo, isso realmente é algo que é bem amplo para poder se falar como melhorar isso com o tempo. Só que assim, se eu tivesse que dar uma ideia para quem tá acompanhando a gente, assim, eu não cheguei em nenhuma fórmula exata de como melhorar ou não. Depende também o que que significa para a pessoa, o que ela significa, o que que representa para ela ter um vídeo, sei lá, bom ou não. O que que significa um vídeo bom? Ter um vídeo com muitas visualizações? De repente, o vídeo ele pode ter muitas visualizações, mas não quer dizer que ele seja um bom vídeo. Quando eu digo bom vídeo, no sentido às vezes de qualidade ou às vezes até de conteúdo. Porque a gente pode ter um vídeo, sei lá, de alguém ter compartilhado, pô, alguém tropeçando e aquele ser um vídeo engraçado e muita gente compartilhar aquilo, é um vídeo que tem muita visualização, mas não quer dizer que ele é um vídeo bom pro negócio. Não quer dizer que é um vídeo bom para quem vai acompanhar, para quem, sei lá, para quem tá vendendo alguma coisa. A ideia que eu tô querendo trazer é que se a gente pudesse definir o que que significa melhorar o vídeo mais claramente, depois que a gente pode pensar em melhorar conteúdo, o próprio conteúdo do vídeo em si, como ter estratégia do conteúdo do vídeo ser melhor e tal. E caramba, eu quero estratégia para que o vídeo tenha muita visualização. Isso já é uma coisa diferente. É interessante, cara, porque assim, os vídeos que eu tenho hoje que tem muita visualização, eles não foram programados para ter muita visualização. É meio doido isso. Eu não imaginava que eles fossem ter tanta visualização. Sabe? Assim, sei lá, mais de 100 mil, 150 mil visualizações. Eu não imaginava. Para mim, hoje, esse é um vídeo que tem, no meu momento agora, é um vídeo que tem bastante visualizações. Eu não imaginava que ele teria tantas. Esse tipo de vídeo teria tanta visualização. E para, assim, só para tu perceber, tem um vídeo, cara, que ele tem quase 100 mil visualizações. Se não me engano, se chama Como Fazer a Lei da Atração Funcionar. É um vídeo que, se eu não me engano, ele tem 16 ou 17 minutos. Consideravelmente grande, dependendo, né, eu gosto de vídeos maiores, né? Tanto que a gente está gravando um vídeo bem, né? Aí você está quase uns 40 minutos. Esse vídeo, por exemplo, cara, sabe como ele foi gravado? Eu peguei essa câmera aqui mesmo, essa aqui. Essa Logitech aqui. Inclusive, esse pode ser também um tema de um podcast, a gente falar de materiais, de câmera, recursos, né, que a gente pode utilizar, né? Qual câmera usar, qual microfone usar, qual, sei lá, sistema, qual programa, enfim, alguma coisa assim. Cara, mas foi um vídeo que eu parei a câmera, a webcam. Na verdade, parei o notebook. Eu lembrei agora. Parei o notebook em cima de uma mesa que tinha na minha frente. Sentei numa cadeira, dei o play no, na live. Foi uma live no YouTube. Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a lei da atração. Cara, e falei ali sem roteiro nenhum. Nenhum. Só saí falando. E ficou aí com uns 16, 17 minutos, não lembro exatamente. E é um vídeo que até hoje ele continua tendo bastante visualizações, entendeu? Ele tem, sei lá, cara, já tá acho que uns 90 mil visualizações. Acho que é a última vez que eu vi, entendeu? E foi um vídeo que eu não tive roteiro, não tive nada. Simplesmente coloquei pra fora, entendeu? Então, às vezes, a pessoa ela pode ficar muito naquela de: ai, meu Deus, que eu preciso fazer roteiro, que eu tenho que saber todos os pontos, tal, para poder fazer e tudo mais, blá, 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 blá. E talvez esse vídeo todo estruturado não funcione tão bem quanto um vídeo que a gente está fazendo de uma forma mais fluida. Assim como a gente está fazendo nosso bate-papo aqui hoje, assim como a gente está fazendo podcast hoje. Existe um pré-roteiro? Existe. Só que, de certa forma, eu não estou aqui cheio de anotações. Ah, caramba, eu tenho que falar nesse vídeo daqui exatamente esse assunto aqui hoje, e exatamente isso. Eu tenho que lembrar de ensinar tal coisa para o cara, porque a gente está falando aqui da própria experiência de vida também, né? Então, é um modelo de criação de conteúdo também, esse aqui, né? Então, acho que, assim, melhoria é infinita, cara. Buscar tá melhorando. Tanto na parte técnica de gravar os vídeos, quanto também na própria parte mesmo de criação de conteúdo, entendeu?
Sim, muito legal, porque isso até é uma, talvez pode ser transformado numa dica, né? Fazer as pessoas realmente buscar serem o mais autênticas possível, né? Nos vídeos. Porque você vê, talvez um vídeo muito produzido e tudo mais, a pessoa pense: ah, tem alguma coisa aí por trás, porque ela fica desconfiada porque foi muito produzido, né? Ah, só parece uma propaganda, alguma coisa assim, né? É, fica com aquela imagem de que é tudo esquematizado, perde muito aquela essência da pessoa realmente ser espontânea dentro do vídeo. Então, é bem legal isso que você falou, né? É, de só sair gravando e realmente você tem o conhecimento e vai trabalhando ele, falando realmente o que a gente faz aqui. Por isso que vídeos de pergunta e resposta e podcast funcionam bem, porque você tem ali um roteiro, mas você não sabe como é que vai ser a conversa, né? É, e vai ser o mais próximo ao, né, possível. E é isso que as pessoas gostam, né, de se conectar, de realmente pensar que por trás ali tem uma pessoa, né, um ser humano que sente igual ela e que realmente pode se conectar, porque talvez ela tenha as mesmas dores, e é justamente sobre isso que os vídeos vão passar, né? E o conteúdo a gente tenta realmente passar isso.
Eu tive até uma ideia aqui, cara. Eu penso que um dos temas também que a gente pode vir trabalhar, Vitor, no futuro é ideias de conteúdo para a gravação de vídeos, entendeu? Porque as pessoas, elas, assim, eu estou generalizando, né? Mas muita gente tem medo, por exemplo, de gravar o vídeo ou gravar vídeos e entregar o que ela sabe, né? Porque, assim, quem é coach aí, ou quem, né, trabalha com esse tipo de informações no ambiente digital e tudo mais. Isso já passou na minha cabeça. Poxa, se eu entrego tudo que eu sei, se eu entrego tudo que eu poderia entregar para o meu cliente depois que ele, sei lá, comprasse de mim, poxa, como que eu vou? O que que eu entrego depois? É tipo isso, entendeu? Se eu estou entregando tudo de graça, tudo que eu sei, como que eu entrego? O que que eu? Qual é a minha entrega depois que ele comprar comigo? Só que o ponto-chave é: sem você demonstrar que você sabe, sem você entregar, ninguém vai comprar de você nada. Ninguém vai comprar o teu processo, ninguém vai comprar teu acompanhamento, ninguém vai comprar a tua mentoria, o teu curso online, o teu. Ninguém vai comprar, entendeu? Então é um caminho inverso realmente. E a gente supõe que quem acompanha a gente vê tudo que a gente vê, tudo que a gente faz, na verdade. E, cara, não é. Não tem como a pessoa ver tudo que você faz. Exceto se a tua presença foi muito fragmentada, muito pouca. Então, assim, eu sei que hoje, por exemplo, quem me acompanha É muito pouco provável que alguém consiga acompanhar tudo que eu publico. Muito pouco provável. Tudo que eu publico no Instagram, tudo que eu publico no YouTube, no e-mail, nossa, eu penso que é muito difícil. E só que essas pessoas, elas estão pegando fragmentos do que eu estou falando, e aquilo ali também está compondo uma linha de ideia para ela também, de quem eu sou, do que eu faço, do que eu estou gerando valor ali para ela constantemente, entendeu? Então, esse é o caminho. Se eu tivesse que deixar uma ideia final aí para quem está vendo o podcast, para quem está ouvindo o podcast, é: comece a gravar, e comece a gravar algo que você sabe, de cabeça, sabe? Algo que, porque assim, é muito normal, cara. O cara vai lá e pega um livro. Aí vamos pegar um exemplo aqui. Pega Quem Pensa Enriquece. Tá aqui. Eu sempre falo Quem Pensa Enriquece. Aí o cara acabou de ler o Quem Pensa Enriquece pela primeira vez. Aí ele quer ensinar, de repente, o capítulo do Quem Pensa Enriquece, sei lá, que ele acabou de ler, que ele de repente nem processou. Ou ele quer ensinar uma coisa técnica que ele viu em algum lugar. E assim, é até ok fazer isso. Só que não repetir a palavra que está lá, mas compartilhar o seu entendimento sobre o que você aprendeu que estava lá, que é a questão, entendeu? É a tua própria percepção de vida, o teu próprio filtro de vida. E se a gente está falando de coach, se a gente está falando de desenvolvimento humano, é muito fácil a pessoa ela tomar a consciência daquilo. Não é que é muito fácil. Ela pode tomar a consciência do aprendizado e, olha, meu aprendizado, eu posso falar aqui, ó, eu poderia falar agora de vários capítulos. O meu aprendizado, lendo o capítulo número 7 do livro Quem Pensa Enriquece, que é o livro da decisão, é que pessoas de sucesso, elas tomam decisões rápidas. Pessoas que fracassaram na vida, elas procrastinam as suas decisões. E aí eu poderia desenvolver todo uma interpretação do que eu entendo sobre isso, não necessariamente usando as palavras que estão no livro, mas baseado no meu entendimento, baseado no meu aprendizado de ter lido aquilo ali, entendeu? Então, assim, quando a pessoa ela fica muito focada, muito fechada em querer repetir, às vezes, as palavras, na minha percepção, ela tá criando uma trava realmente para ela, entendeu? Sem ter necessidade de ter. Então, comece a gravar esses vídeos, e comece a gravar os vídeos com o que você sabe, com o que é claro para você, entendeu?
Legal, exatamente. Acho que fechou. É tudo isso que a gente falou. Não, é um segredo. Na verdade, o segredo está em realmente a pessoa identificar que ela pode realmente gravar vídeo e começar a gravar o mais rápido possível. Acho que a gente cobriu várias coisas aqui legais que já vão ajudar a pessoa a começar e enfim. Ela vai ter, né, o que tiver para dar errado, vai dar errado, realmente reconhecer isso. Mas enfim, isso é parte do processo, e tudo bem se ela não ser horrível da primeira vez. Não quer dizer que ela é uma pessoa horrível realmente a gravar vídeo. É,
Total.
ela só errou, ela só foi horrível uma vez, entendeu? Então não tem o que ficar temendo muito, né, ficar muito na sua cabeça, porque daí a ação acaba não acontecendo, né? Vai com medo e que seja, né? Realmente, acho que cobriu muito bem essa parte. Enfim, e ela vai ser muito crítica na questão de melhoria. Isso é importante também, e ficar realmente sabendo quais são os pontos que ela pode melhorar e ter os feedbacks certos. Acho que cobrimos muito bem. O que achou aí, Thiago, da nossa conversa?
Bem legal, cara. Vou deixar aqui duas considerações finais que eu penso que pode ajudar também quem está nessa fase agora, né? Que eu penso que, uma vez colocado em prática, isso auxilia bastante na trajetória. Primeiro, antecipação é poder. Então, assim, se eu reajo aos acontecimentos de fora, eu perco o poder. Mas se eu antecipo a qualquer. Se eu crio uma visão antecipada de que pode acontecer, ou do que eu quero que aconteça, eu tenho mais poder. E como que eu posso transferir ou transmutar essa ideia para gravação de vídeos? Antecipe o dia que você pretende gravar o vídeo. Então, por exemplo, hoje é quinta-feira. E eu vou supor, ao invés de eu ter que hoje me pegar do nada despreparado, ah, eu vou esperar chegar o dia que eu vou estar pronto para gravar o vídeo, antecipe-se. Pense, na quinta-feira, no sábado, eu vou gravar o vídeo. Isso na terça, isso na quarta. Já antecipa definindo qual dia em que você vai fazer aquilo acontecer. A gente tem vários exemplos de como nós funcionamos melhor com isso. Ah, no domingo é aniversário do fulano, no domingo tem um jogo, na sexta-feira tem tal coisa, na quarta tem isso, no dia tal tem aquilo. Então a gente já fica antecipado, a gente já fica mais tranquilo de executar uma determinada tarefa quando é uncomfortable, quando é desconfortável, quando a gente já sabe quando que é aquela tarefa, caso isso seja desconfortável hoje. Então essa é uma sugestão. Defina uma data para gravar o vídeo. E outra sugestão também que eu deixo também aqui para a gente concluir é se comprometa pelo menos nesse próximo mês que vai começar, dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, de pelo menos publicar dois vídeos por semana. Ou seja, gravar dois vídeos numa semana e publicar dois vídeos numa semana. Uma vez feito isso, eu acredito que esse é quase que um hábito que vai ser realizado praticamente eternamente. Se a pessoa ela seguir esse padrão, entendeu? Então, antecipe e publique aí dois vídeos aí por semana. E se você quiser marcar a gente, usa lá a hashtag lá Coach Pelo Mundo para a gente poder saber também de que você se inspirou aí de uma forma ou de outra também a gravar esse vídeo a partir desse conteúdo. E pedir, claro, sempre aí que o pessoal deixe comentário aí, deixe sugestões de próximos temas para a gente poder vir trabalhar aqui. E te agradecer aí, Vitor, pela oportunidade também, cara, da gente estar batendo esse papo daí e tá gerando valor para quem está acompanhando a gente aqui no Coach Pelo Mundo, cara.
Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado você que está assistindo. Interage aí com a gente através do YouTube, no podcast agora, Coach Pelo Mundo, que só está começando e a gente vai cobrir conteúdos bem, bem importantes aí para a carreira de quem está começando e de quem também está se desenvolvendo constantemente, né? É tudo sobre ir para o próximo nível e enfim, se inscreva. Deixe seu comentário e esse feedback é muito importante. Realmente, mostre sua reação de alguma forma, diga que gostou, coloque o dedo para cima, o polegar para cima, o polegar para baixo, qualquer coisa que ajude a gente realmente melhorar e que com certeza vai conforme a gente vai praticando. Essa é a nossa forma de se desenvolver também.
É isso aí. Show de bola. Um grande abraço aí, Vitor. Até mais, cara.
Até mais, ficamos por aqui.
Valeu. Uau, que incrível que você chegou até o final desse vídeo. Eu pressuponho que esse vídeo tenha gerado valor para você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho que está do lado do inscreva-se ou então do subscribe, caso você esteja com o seu YouTube em inglês. E aqui também do lado, ou aqui, ou por aqui assim, eu vou deixar para você duas sugestões de conteúdos que podem contribuir nessa tua jornada de ser um coach pelo mundo ou de viver 100% online de coaching ou teus conhecimentos da área do desenvolvimento humano e da área do comportamento humano, tá ok? E se você não se inscreveu, mais uma vez, se inscreva aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, qual que você vai escolher? Esse ou esse? Esse ou esse? Ou os dois? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!